Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Nós vamos continuar a nossa discussão sobre prática docente e processos de ensino-aprendizagem. Hoje nós temos uma temática bastante importante, bastante atual, que é pensar a questão das tecnologias e das mídias digitais e a renovação pedagógica, né? Como é que a gente pode inovar nos processos de ensino, fazendo uso dos recursos que o avanço tecnológico nos permite, enfim, nessa nova, vamos dizer, né, pensar um pouco nessa nossa configuração em que as mídias digitais têm cada vez mais uma presença efetiva no nosso cotidiano. Para isso, nós vamos contar com a colaboração da professora Vani Kens, que a quem eu agradeço muito, é uma grande especialista sobre essa temática, né? E veio aqui falar um pouco sobre esse tema para nós, né? Obrigada, viu, Vani,
Obrigada a
por
vocês pelo
participar
convite.
desse curso.
Obrigada a vocês pelo convite.
Acho, Vani, que seria interessante a gente começar falando um pouco, né? Lógico, é um tema vasto, mas pensar um pouco na evolução dessas tecnologias, né? Como é que a gente pode pensar, isso, esse processo em que as tecnologias que são utilizadas pelo ensino, como é que elas foram se transformando, como é que há essa articulação entre o desenvolvimento tecnológico e o uso em educação, né? Acho que fazer um primeiro panorama aí desse processo.
Bem, se nós pensarmos, né, que a internet já tem 22 anos de abertura para uso comercial no Brasil, ela é bem mais antiga que isso, né? Lá nos anos 80 já se tinham redes, e isso falando de tecnologias digitais. Então, pensem que provavelmente os que nasceram em 95 já estão até finalizando o seu curso superior.
Sim.
Então, realmente, nós estamos dentro de uma nova era tecnológica, mas não que não é, e aí é uma das características, ela, vamos dizer, todas essas mídias, essas tecnologias, né, no sentido ainda tradicional, né, do aparelho, do equipamento, do processo, elas convivem. A mais antiga dela é a nossa voz. Somos professores
Sim,
e a usamos como
sim.
tecnologia para ensinar. Então, a partir daí, o livro e todos os processos, procedimentos que nós usamos, a lousa e tudo mais, são procedimentos tecnológicos. Existe, sim, uma diferença quando nós trabalhamos com as tecnologias de informação e comunicação. Então, as tecnologias iniciais eram o quê? O rádio, a
Sim.
televisão, o livro impresso, o livro, né? E essa faz a diferença entre as tecnologias de informação e comunicação, que são todas, para um grupo especial delas, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Nesse ponto, o computador aparece como aquele que faz a
Figura
diferença,
central.
mas ele já faz a diferença desde dos anos 80, né? Nós já tínhamos programas brasileiros organizados pelo Ministério da Educação que já usavam o trabalho ensino com o computador, que na época dizia modismo, né? Mas é um modismo que veio para ficar. E nos anos 90, o sonho de toda a escola era ter um laboratório com um monte de computadores desktop ali colocados e levar os alunos, né, das salinhas e irem para a sala de aula, lá para o laboratório, uma vez por semana.
Tem um espaço
Isso,
específico para o uso.
uma briga
É
incrível.
verdade.
E na época, né, usávamos CDs, DVDs depois, então foi um processo que foi sendo trabalhado. O que resultou disso? Resultou numa mudança de comportamento, de olhar diante dessas tecnologias.
O divisor de água e a grande diferença vem exatamente com a internet. Então, há 22 anos, a internet, ela vem oferecendo o quê? Ela vem oferecendo a possibilidade de uma interação maior entre as pessoas, de fazer conexões. Internet, net de rede. Então, é uma interação entre as redes. E essas redes, elas fazem diferença, em princípio, porque as mudanças, elas são contínuas, são ágeis, e elas perpassam o nosso próprio comportamento. Então, uma mudança na cultura, ela não vem por decreto. Elas vão acontecendo em nós, né? E aí é muito engraçado quando você pega, hoje não mais uma criança, né? Um adulto, e que pensa como era o mundo antes do e-mail, antes do celular, né? Então, como é que vocês se comunicavam se não havia celular? Então, o que houve foi uma transformação que cada vez mais se transforma e é veloz.
Isso que eu ia falar, né? Veloz. É uma transformação muito, muito rápida, né? E incorporada também muito rapidamente no cotidiano, né? Você falou do surgimento da internet, que primeiro era discada, depois, enfim, o cabo. E hoje a gente tem um celular, né? Isso. Essa sua ideia do laboratório de informática na escola hoje.
Pois é.
Com o celular, com acesso à internet, você tem uma outra mudança e num espaço de tempo muito curto, né?
E exatamente. Essa mudança, inclusive, né? Porque causa, assim, uma certa perplexidade, que os professores brigavam para ter um laboratório na escola. E, hoje em dia, brigam para o aluno não levar o celular para a sala de aula. Ou seja, didaticamente, não sabe aproveitar a grandeza que é ter o recurso que eles antes aspiravam e que a escola não tinha dinheiro, não tinha verba para fazer. E agora o aluno traz como recurso didático. E aí ele é proibido de usar. Então, didaticamente, existe uma, vamos dizer, uma ruptura entre o comportamento, nosso comportamento, como usuários, como pessoas, e aí nós usamos as redes, usamos as tecnologias todas, usamos todos os tipos de mídias, e na hora em que chegamos e adentramos uma sala de aula e começamos a trabalhar com os alunos. E aí nós não conseguimos imaginar formas para poder atuar de uma forma, de uma maneira mais atuante, vibrante, mais de acordo com o anseio desses alunos, usando essas mesmas mídias, que são aquelas do nosso uso cotidiano. Sim. Essa é a discrepância que existe nesse processo. E essa, né, as primeiras reações que nós temos é de pensar e como nós usamos, quer dizer, não é nada, não é uma inovação no sentido de comportamento que nos é imposta, mas nós nos apropriamos naturalmente dela. Então, nós temos a mobilidade. Então, antes, vamos dizer, colocando apenas no exemplo do laboratório, nós tínhamos que agendar dia, horário para ir naquele lugar, porque era o único lugar que
era tinha. Era restrito o número de alunos.
Mesmo,
né?
Aqui, né? Mesmo aqui na faculdade, você tinha que ir lá e reservar a sala onde tinha os desktop para poder acessar alguma coisa, né? Então, você tem a questão da mobilidade, está ali, na mão. Outra coisa, ela está em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, não existe mais uma possibilidade de você... Por exemplo, o ano passado, nós usávamos numa disciplina dois ambientes diferentes e com os alunos aqui na pós-graduação. E houve aquela situação de greve e todas as informações, todas as discussões foram alocadas dentro do próprio celular. dentro da, do ambiente virtual que já tinha sido baixado no celular. Então, isso deu uma mobilidade, porque nós estávamos terminando e haviam processos que não dava para parar. Então, nós fomos e conversamos e trocamos ideias, os grupos estavam ali, e isso, em qualquer lugar que eu estivesse, eu estava acompanhando o processo. E uma coisa muito importante, que eu nunca tinha, né, e aí uso há mais de 20 anos de todas as mídias em sala de aula, me garantem aquilo que antes sempre ficava na imaginação. Como é que os grupos e os alunos trabalham quando eles estão desenvolvendo um projeto ou algum trabalho da disciplina? Eu tenho os grupos todos comigo.
Você, como docente, podia acompanhar a interação na elaboração dos trabalhos dos alunos.
E eles têm um canal aberto de interação comigo. Quer dizer, isso aí é um diferencial que veio incorporado e foi assumido de uma forma, vamos dizer, natural, porque é isso que nós fazemos com os nossos grupos de WhatsApp, de família, de vizinhos, de amigos, quer dizer, todos os outros grupos, é mais um grupo que nós estamos ali acompanhando. Isso traz o quê? Inclusão. Então, não existe um aluno fora, que não assistiu a aula, que não veio, todas as... Os alunos estão presentes no momento em que eles estão conectados.
O processo, né?
E isso é uma mudança forte, pessoal. Outra questão é a convergência, né? Antigamente, o que a gente fazia? Você quer assistir um determinado programa, você quer fazer alguma coisa, você quer abrir um e-mail, aí você vai lá para o seu desktop. Isso nem se imagina mais. Todos, em qualquer equipamento, você tem tudo, né? Há uma convergência e um diálogo entre os diferentes recursos, né? E aí, por exemplo, eu recebo uma informação muito interessante no Facebook, alguma coisa muito nova, eu já coloco no WhatsApp, copio e colo no WhatsApp e mando para o grupo, ou o contrário, recebo alguma coisa no e-mail, mando. Então, existe uma circularidade, uma convergência de integração entre esses meios, né? Esses meios estão ganhando uma autonomia muito grande, né? Por exemplo, a autonomia da web. Todos os aplicativos nos celulares não são mais www. Não são mais da web. Eles estão dentro de uma outra circularidade, um avanço. Nós temos... Bom, os avanços são enormes, né? E nós temos as possibilidades de fazermos realidade aumentada, realidade misturada, o uso das mais diversas formatos, mas que, para nós, temos a grande dificuldade no Brasil, que é a questão do acesso. E a largura de banda, a velocidade para poder...
Ainda é um limite.
Ainda é um limite, inclusive dentro da USP, né? Então, nós vemos que nós precisamos... E Wi-Fi, né? Eu acho que ao invés de um laboratório na escola...
Hoje o fundamental é um bom Wi-Fi, que
a escola tenha um Wi-Fi que garanta a possibilidade de você fazer uma conexão com tudo mais. Então, isso... De um lado pessoal, você usando os seus aparelhos, você pode tudo. Você tem, né, uma conexão. Do lado social, o que isso repercute? E que interessa muito a gente como prática docente. Nós começamos, a partir dessas trocas, a aprender a lógica do compartilhamento. Antigamente, nós líamos alguma coisa, íamos escrever um artigo, íamos fazer alguma coisa muito isolada. Nosso plano de aula era só nosso, nós não compartilhávamos. A cultura do compartilhamento é exatamente essa troca, é recebermos, trazer informações dos mais diversos lugares e poder compartilhar, enviar para os nossos alunos, trocar com os nossos colegas. Então, isto é uma mudança da cultura no plano social.
de nós interligarmos a pessoas e criarmos a cultura de compartilhamento. O fato de nós estarmos aqui conversando, mas ao mesmo tempo estarmos produzindo um vídeo que irá para Sim. diferentes espaços, faz parte dessa cultura do compartilhamento. Então, a ação docente não é mais aquela enclausurada dentro de uma sala de aula fechada, que quando acabou a aula, acabou. Era um momento do último artesão que ia lá oferecer uma aula única, que ele nunca mais vai reproduzir e que, se foi ótima, muito, muito bem para aqueles que assistiram. Se não foi, também se perdeu no tempo. Efêmero. Mas, hoje em dia, nós temos condições de trazer esse processo, o que nós temos de melhor em nossas aulas e compartilhar.
Registrar e compartilhar.
E registrar, compartilhar, abrir canais ao vivo, né? Então, até pelo Facebook você tem eventos, estão lá abertos ao vivo, você tem possibilidade dessa cultura. É uma cultura, e é uma cultura que precisa estar na consciência do professor, que é uma cultura de prática pedagógica, de compartilhamento daquilo que você faz, trazer para o mundo, né? É preciso saber também que o conhecimento não é só aquele que a gente acessa no Google. Ele é muito maior, mas é muito mais profundo, e que nessas camadas existem coisas boas, coisas não tão boas, informações necessárias e informações totalmente equivocadas. E o papel do professor é compartilhar com o aluno e fazer dos alunos seus aliados para poder buscar essas informações e criticá-las, analisá-las. Não é ele trazer a novidade, porque a novidade está em todo lugar, mas ele trazer as diferentes visões que os alunos conseguem trazer, buscar, fazer com que eles sejam os aliados e analisar, e criticar, e trazer essa informação, não ele criticando, mas levando os alunos a uma reflexão.
De saber usar essas ferramentas, saber que fonte é essa, né? No começo da fala, você falou uma coisa muito interessante, porque uma tecnologia não anula a outra, né? Não é porque a gente tem acesso ao Google que a gente vai deixar de ler, ou até a gente escreve no tablet, mas também pode escrever, né? Não é porque a gente vai no cinema que a gente deixa de ir no teatro, não é? Acho que é um pouco, em vez de você criar, vamos dizer, inimigos, imagina, incorporar e dar elementos para você saber não ficar refém de nenhuma...
Exatamente.
Não é porque está no Google, porque está na internet, é a verdade, é o correto, mas você saber avaliar, criticar, buscar para além daquilo. Né?
Exato. Um dos meios que eu gosto demais pela abrangência, né, e a facilidade também de divulgação e compartilhamento é o rádio. O áudio. O áudio é incrível, porque ele possibilita uma enormidade de ações que em diversos tempos, e ele é e ele pode estar, sim, dentro de algum site, ele pode estar dentro do seu
celular.
Espaço, né? Do seu celular, né? Eu tenho algumas pessoas que preferem, eu mesma, em alguns momentos que eu não dá para eu escrever, clica no áudio do WhatsApp, e olha, e manda. Quer dizer, o áudio, ele inclusive é recuperado como uma mídia de trocas e de funcionando nas redes, né? Bom, mas aí tudo isso, então a gente precisa da ação do professor junto com os alunos, provocando os alunos para refletirem coletivamente sobre tudo isso. Então, uma outra questão que também vem nesse processo da cultura é de que aquela imagem, né, e a gente vê que tão anacrônica, do cientista no seu laboratório, que era bem dos anos, início do século, fim do século XIX, né, mas permanecendo no século XX, aquela imagem do cientista lá fazendo isolado e tentando descobrir alguma coisa para possivelmente ganhar um prêmio Nobel e tudo mais, essa imagem se diluiu. Porque na pesquisa nós estamos cada vez mais compartilhando e trocando ideias, tatuando em redes. Né? É difícil você desenvolver uma pesquisa isolado. Você, quando tem realmente algum desafio grande de pesquisa, você troca, você compartilha. Os próprios órgãos de financiamento, eles privilegiam o financiamento de grupos de pesquisa, sim, de redes. Então, esta é uma lógica da cultura digital que deve perpassar também as nossas práticas. É do trabalho do pesquisador e pode muito bem ser desenvolvida no trabalho docente. Né? As redes com os alunos dos seus amigos professores, com os seus colegas professores, com pessoas interessantes de outras áreas. Você trazer todo um processo de redes entre pessoas, nessa lógica das redes, para podermos fazer mais e melhor. Não damos conta de tudo aquilo que nós estamos, que temos à nossa frente, mas se nós estivermos em rede, nós vamos poder mais e vamos poder olhar melhor, né? Então, nisso aí, nós temos a questão das novas maneiras de nós trabalharmos, sobretudo no ensino superior. E a primeira questão que eu acho que é fundamental é nós compreendermos o reino da pedagogia de que nós estamos falando com adultos.
Ah, isso é fundamental. É.
A pedagogia, ela é maravilhosa, mas ela se preocupa basicamente, a partir do nome, com o ensino das crianças, basicamente, ensino fundamental, ensino médio, e o comportamento do professor nesses espaços e nessas instâncias. Quando chega no ensino superior, recupera essa pedagogia para poder atuar com os alunos, sem compreender que eles são adultos, eles têm histórias, eles têm vivências, eles têm processos, eles têm opiniões, eles sabem.
Já tem toda uma trajetória, né?
Eles sabem muito, nós sabemos muito, mas eles também. Juntos, e aí a grande máxima do Pierre Lévy, quando ele fala justamente desse coletivo inteligente, é dizer, eu sei, mas você também sabe, e juntos nós podemos aprender mais e melhor. Então, a compreensão do professor de olhar para os seus alunos não como aquele que não sabe, mas é aquele que sabe alguma coisa e que eu, junto com ele, posso ir além. É respeitar essa possibilidade, né, que o aluno tem de se pronunciar, de trocar. E mesmo aquilo que, por exemplo, o professor traz, um grande tema, ele está com o celular, ele tecla ali e ele tem milhões de informações que podem estar aliadas ou não àquilo que o professor está dizendo. Então, ele pode, inclusive, seguir o caminho dele e um caminho altamente contraditório àquilo ali, porque ele pegou informações equivocadas. Então, o professor precisa ter ciência de que ele não é o único que vai trazer a grande novidade, né? Nem nada disso que a gente está falando aqui também é grande novidade, mas a gente fazendo esse recorte, a gente vai ver que existem, por exemplo, princípios, e aí é muito importante dentro do ensino superior, nós compreendermos não como um time ou uma, vamos dizer, nós somos dessa linha, não, mas pensarmos e lermos com atenção todos os princípios da andragogia, que é exatamente essa visão de um ensino para adultos. Existe, em 2002, uma outra reflexão que vem lá, e eu vou dizer, tudo isso vem basicamente das ideias, né, de mais de 100 anos do Dewey, né, de trazer, né, o aluno para o centro do processo e fazer com que ele participe, com que ele opine, com que ele trabalhe, com que ele faça. Esse processo, né, ele tem, né, um texto, tem um livro, que é um livro sobre eutagogia, quer dizer, é a aprendizagem por si mesmo, e que deu aí muito desdobramento, né, e que orienta, por exemplo, todos os processos de o aluno buscar, ou o aluno não, qualquer sujeito, pessoa interessada, ir buscar informação por si mesmo. E aí nós temos, por exemplo, todas as possibilidades da educação aberta. A educação aberta, ela pode ser... Ela está disponível, e acho que um dos maiores exemplos são os MOOCs, né? Então, que é um oferecimento de cursos online para pessoas que se inscrevem. São cursos abertos. Cursos online abertos na internet ou em várias mídias, e que você vai lá e acessa e faz. E aí, dependendo da sua motivação, você vai avante. Você... Então, existe, inclusive, aquele... Ah, mas tem muita evasão. Mas não é um curso aberto. Você fica o tempo que você deseja. Ou você vai lá só porque eu quero... uma aula, um capítulo, alguma coisa daquela ali. Então, o curso aberto não é uma coisa seriada, regular, que vai dar...
Uma certificação.
Exatamente.
Né?
Todo esse processo, ele pode acontecer. Né? Agora, existe também a questão do que você pode, como professor, fazer a partir da articulação entre... o que está disposto, né, em diferentes espaços, vídeos, textos, todos os tipos de experimentos que você puder alcançar na internet, você deixar que o aluno, orientar o aluno para que ele faça buscas, que ele produza informações, que ele saia a campo, grave em áudio, em vídeo, experiências, entrevistas e tudo mais... E você depois, online ou presencialmente, discutir esses achados. Isso aí é o princípio do ensino híbrido. Então, o ensino híbrido, o que, que é? É aquele ensino que não está focado apenas no espaço fechado da sala de aula. Ah, nós hoje vamos falar sobre vegetação, sobre alguma coisa aqui, sobre plantas dentro da sala de aula, e você não faz com que o aluno saia e veja as plantas que estão ali no entorno, né? Alguma coisa que você faça. Você vai falar sobre pessoas e você não encontra as pessoas. Então... é você de dar espaço e tempo, e aí a internet garante esse espaço e tempo, para que o aluno possa usar esse espaço e tempo de acordo com a sua motivação e ir além, fazer alguma coisa e depois trazer e compartilhar os seus achados e trabalhar criticamente em outras instâncias. E aí o presencial passa a ser não só... aquele momento onde fisicamente estamos todos reunidos, como estamos aqui, para podermos conversar com alguma coisa, mas aqueles momentos que compartilhamos no mesmo horário alguma coisa que interessa a todos que estão ali. Então, uma reunião por Skype, um outro processo qualquer, onde nós estamos juntos dentro do mesmo horário, ele passa a ser também, ele é tão híbrido quanto o... uma situação, não é só a aula presencial dentro da sala de aula e aquilo que se faz na internet, é todos os momentos em que os alunos se dispersam, podem ir para qualquer lugar, e aquele espaço também onde você reúne esses alunos e traz.
Você rompe um pouco a dualidade entre ensino presencial e ensino à distância, né?
É, exato. Na verdade, eu acho que é o caminho onde nós todos estamos convergindo naturalmente. De repente, vamos pensar daqui a algum tempo e dizer, mas como vocês podiam oferecer uma aula só trancados dentro de uma sala? Como é que se fazia isso? Assim como diziam, como é que vocês podiam viver sem telefone celular? Então, quer dizer, por quê? A vida está em todo esse processo. A riqueza de informações está em toda essa profusão de informações que existem por aí. Então, nós temos diferentes tipos de aprendizagens, mas uma grande força, né, que é dada é para o protagonismo do aluno. É para que este aluno possa fazer o melhor. E essa é a nossa função. Como professores, nós precisamos garantir que esses alunos tenham melhor desempenho. É claro que precisamos que ele também esteja motivado para isso.
Sim.
Ele tem que fazer o papel dele, né? Eu posso me esforçar ao máximo, mas o aluno está lá desmotivado, não tem... Ele não, que ele está querendo fazer aquilo só para assinar e ganhar os créditos, aí nós vamos passar para um outro nível e rever as formas como vamos fazer esse crédito desse aluno. Mas trazer esse aluno para o nosso processo envolve, antes de mais nada, uma reflexão profunda sobre interação. E o que é interagir? E interagir, nós estamos aqui, estamos interagindo. Não é apenas essa troca. A interação docente, ela tem, vamos dizer, camadas, ela tem níveis, né? E começa exatamente na interação dele com a aula, com o tema. E aí nós vamos buscando que ele passe a ter um sentimento de grupo. Esta é a minha disciplina, esta é a minha aula. Quer dizer, ele já assumiu que aquilo ali, existe uma cultura e cada aula tem a sua, e ele precisa estar satisfeito, ele precisa saber, eu tenho aula e esta é a minha aula. E esse sentimento de identidade com o professor...
Pertencimento, né?
Exatamente. Então, esta identidade vai ter que ser trabalhada no sentido de troca, de colaboração, de posicionamentos. Por exemplo, quando eu trabalho com o seminário, eles trabalham cada um tema, divididos em grupo, e na hora de apresentar o seminário, eu digo, não, é uma perda de tempo, vai todo mundo para o presencial. Vocês vão apresentar o seminário online, no ambiente virtual, porque aí todos têm tempo e espaço para olhar, para ver o que vocês fizeram. Pode até gravar o áudio junto com as imagens, com o PowerPoint e tudo mais. Esse é o primeiro movimento, ou seja, compartilhar aquilo que eu produzi. O segundo movimento, que é o da construção e da colaboração, é que o estímulo para que os colegas manifestem as suas posições, suas opiniões e indiquem pontos de melhoria, comentários sobre cada um dos projetos apresentados online. Tempo e espaço que a internet oferece. Ao final desse processo todo, quando você vem para a aula, nós vamos fazer o grande finale. Vamos sistematizar o que cada grupo fez e vamos criar juntos alguma coisa que seja... tenha sido de grande aprendizado a partir dessa experiência toda. Então, essa colaboração não é apenas, ah, eu vou fazer, você vai, e a gente faz junto, entrega, e o aluno que está lá presente assiste e pronto. Se você trabalhar no sentido de um seminário virtual e trabalhar depois os comentários e trazer para a sala o resultado, você faz diferença. E aí você tem uma outra prática dentro desse processo.
E otimiza o uso do tempo, né?
Exatamente. E aí vem o outro processo que é muito interessante, que depois de tudo isso, dentro das categorias da interação, vem uma interação que não era muito prevista e nem era preocupação nossa como professores, mas que é a questão do contágio. E o contágio, ele se dá no seguinte, seguinte termo, né? Você fez tudo isso. Aquele assunto, ele, vamos dizer, motivou não apenas as ações cognitivas, mas a emoção, o trabalho, quer dizer, movimentou a pessoa como um todo. E ela chega no trabalho, ela chega junto a amigos, na própria casa, e começa a contar e a explicar aquilo. E aí uma pessoa que não está nem faz parte dos nossos círculos, uma outra pessoa
tem aprende, acesso à discussão que
e
foi...
aí você compartilha num sentido de contágio, porque aquilo vai reverberando em outras instâncias. E essa é uma das grandes funções de nós como professores, né? Agora, existem duas preocupações, realmente, como professores, que são fundamentais nesse processo todo. Ao lado das tecnologias que facilitam essas possibilidades, o professor deve buscar cada vez mais a ação humana e a preocupação do ser docente em relação àqueles alunos. E aí a primeira preocupação é uma relação de empatia. Existem vários livros, depois eu passo a bibliografia para vocês, que é a questão de você se preocupar com o outro. E o que você vai trabalhar com o outro está no nível do que ele pode alcançar, do que ele... É um contínuo daquilo que ele sabe com aquilo que ele deve vir a aprender, mas, ao mesmo tempo, num processo de quem é este meu aluno e para que ele está querendo saber isso. Qual é a importância disso na vida, na profissão, porque nós aqui estamos, o lado profissional da universidade precisa ser, né, relevante, mesmo que a profissão dele seja... Ser um pesquisador é profissão. Então, quem é que esse aluno, como é que é? E um outro lado, que eu comecei a ler muito sobre isso, e que tem uma palavra que tem um sentido, vamos dizer, até altamente religioso, e isso não é, os autores não discutem isso, mas a Tânia Singer escreveu um livro, é um e-book, eu passo também para vocês, extremamente interessante, porque tem um capítulo só sobre compaixão na educação e na sala de aula. E o sentido de compaixão é um sentido que, para o professor, eu acho maravilhoso, porque é o seguinte, compaixão no sentido de despertar a emoção em você, de querer fazer o melhor por aquele aluno ou por aquele grupo de alunos. Ou seja, eu não vou lá comprometido apenas com o meu saber e vou distribuir esse saber. Aí você não é professor, você é palestrante. Se você é professor, você precisa estar preocupado com o contexto daquele aluno, e aí você tem empatia, mas mais do que isso, é com o que você, a partir daquilo que nós vamos fazer juntos, como é que ele pode ser melhor? Como é que ele pode ser um melhor profissional, um melhor aluno? Ele pode aprender mais, saber mais. Ele vai sair daqui transformado. Educação transforma. Nós acreditamos nisso. Então, é dizer, esse processo é um processo que garante a gente, vamos dizer, a fidelidade à profissão. Independente de cargos, independente de salários. Claro que tudo isso é importante e socialmente a gente tem que lutar. São espaços de luta. Sim. Mas na hora que nós estamos com nossos alunos, nós temos um comprometimento com eles que envolve esse desejo de transformar e fazer com que ele aprenda e aprenda para poder avançar, para ser melhor. Então, essa é aquilo que as tecnologias garantem tempo e espaço a gente para que a gente possa conhecer
exercer
mais...
Exercer melhor o ofício.
Conhecer mais esse aluno, porque ele está com a gente muito mais do que você vir da aula e uma semana depois volta aquele grupo e aquela pessoa fica ali caladinha, entrou e saiu, você não sabe nem o nome dela. Quando você coloca todo mundo na internet, é impossível você não conhecê-los.
Vai conhecer
de... E estar com eles e trabalhando de uma forma, vamos dizer... Não é personalizada, mas é uma forma mais, vamos dizer, integrada aos interesses desse grupo.
Ai, Vani, muito obrigada.
Ah, imagina.
Realmente, a sua contribuição acho que foi fundamental e até para a gente pensar que a tecnologia em conjunto com a ação docente, que ela é mais um instrumento para que a docência se realize da melhor forma e que a gente propicie um processo de formação rico, fecundo, né? Eu te agradeço muitíssimo, né? Para os nossos alunos, nós vamos continuar falando sobre essa questão com uma orientanda da professora Vani, que vai falar sobre um projeto que tem sido desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Vocês vão saber mais a respeito dele, que é justamente uma iniciativa no sentido de favorecer a incorporação da cultura digital na prática docente, né? Eu agradeço muitíssimo a Vani, a vocês também, e até a próxima.